Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é quinta-feira, dia 29 de dezembro de 2022, está acabando o ano, mas antes, está começando mais uma edição do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou o Lucas Weber e te convido para irmos juntos e juntas nessa última semana do ano debater os principais assuntos do nosso dia a dia. Vamos atualizar todos os detalhes da preparação para o grande dia da posse presidencial nesse domingo, dia 1º de janeiro. E como você sabe, nunca falta espaço aqui no Bem Viver para trazer dicas de saúde, alimentação, falar sobre meio ambiente, cultura e tudo mais que envolve o nosso bem viver. Ritos institucionais, shows e segurança. Vamos conhecer tudo que envolve os preparativos para a posse de Lula no domingo, dia 1º de janeiro. Atualizações do censo. A maior e mais importante pesquisa nacional segue atrasada e vai ter que continuar em 2023. E mais a retrospectiva do ano. Vamos lembrar algumas datas que marcaram 2022, marcado por centenários e a comemoração da implementação de políticas históricas. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o nosso programa nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede. Para saber como, vá em radiobrasildefato.com.br e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda você o seu recadinho aqui para o Bem Viver. Nós queremos a sua participação aqui nessa prosa que não acaba no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. E deixe seu recadinho no WhatsApp também. O número é 11 95691-6046. 11 95691-6046.
Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Para começar o Bem Viver de hoje, a gente compartilha com a nossa audiência o roteiro do dia 1º de janeiro. A cerimônia de posse é um evento tradicional que ocorre sempre de 4 em 4 anos, respeitando uma série de ritos institucionais. Mas desta vez algumas novidades estão prometidas. A principal é a realização de dezenas de shows de artistas nacionais de grande peso, denominado como Festival do Futuro. O evento foi organizado pela futura primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja. Mas, infelizmente, apesar de ser uma grande festa com esse extra dos shows, existe um clima de temor em torno da posse por conta das ameaças de grupos golpistas apoiadores de Jair Bolsonaro. Mas, como a gente vem noticiando aqui ao longo da semana e já já vamos atualizar a situação, um grande aparato inédito de segurança foi formado. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, vem se dedicando muito nesse sentido. Mesmo antes de tomar posse, o ex-governador do Maranhão está trabalhando diariamente em dialogar com as forças de segurança de diferentes instâncias para garantir que tudo ocorra dentro da normalidade. A nossa repórter Cristiane Sampaio detalhou qual é o cronograma do dia 1º e também destacou todas essas novidades que marcam a posse de Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato presencial. Vamos conferir agora com Daniel Lamir.
A posse presidencial do petista Luiz Inácio Lula da Silva vive seus últimos preparativos nesta semana. A organização espera um contingente de cerca de 300 mil pessoas no próximo domingo, dia 1º, na Esplanada dos Ministérios. Na terça-feira, dia 27, o Congresso Nacional realizou uma simulação do cerimonial de posse de forma a ensaiar os passos das equipes que irão atuar no dia. A programação de domingo é intensa e precisa ser cronometrada em diferentes atos. O roteiro se inicia com a chegada das autoridades e demais convidados prevista para ocorrer no início da tarde, entre 1h30 e 2h30. Ao todo, Lula irá receber representações de cerca de 120 países, sendo 53 delas compostas por chefes de Estado, de governo e ministros. Pelo menos 17 chefes de Estado confirmaram presença. Dando sequência à programação, Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, do PSB, chegarão à Catedral Metropolitana de Brasília entre 2h20 e 2h30 da tarde. Logo depois, seguem em cortejo da igreja até o Congresso Nacional. Ainda não se sabe se Lula desfilará em carro aberto. A equipe de segurança do petista defende o trajeto em veículo blindado para ampliar a proteção contra eventuais ataques de ódio, mas Lula resiste à ideia. Com perfil carismático e popular, o presidente eleito tem interesse em desfilar em carro aberto e deve tomar a decisão sobre o veículo usado no trajeto nos próximos dias. Depois, Lula e Alckmin chegam à sede do Legislativo às 2h40 da tarde, sendo recebidos em rito oficial pelos presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados. Às 3 da tarde tem início a sessão solene da posse presidencial que ocorre no plenário. A cerimônia se encerra às 3h50, quando Lula e Alckmin seguirão até a sala de audiências da presidência do Senado Federal. Eles saem do local às 4 da tarde para a área externa do Congresso para presenciar a cerimônia de honras militares. Em caso de chuva, a programação externa será transferida para o Salão Branco da Câmara dos Deputados, conhecido como Chapelaria. Às 4h20 da tarde, ele sai em direção ao Palácio do Planalto, onde Lula irá receber a faixa presidencial. Conforme vinha sendo noticiado pela imprensa, Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, não irão participar da solenidade. Dessa forma, a faixa deve ser passada a Lula por outra pessoa. A equipe do governo estuda o caso e avalia colocar um representante da sociedade civil como alternativa, entre outras possibilidades. Por fim, depois que sair do Planalto, o novo presidente será recepcionado por chefes de Estado e representantes de outros países no Palácio do Itamaraty, localizado na Esplanada dos Ministérios. Na versão online desta matéria, você pode conferir mais detalhes sobre o assunto. Acesse brasildefato.com.br e saiba mais sobre as inovações para a cerimônia deste ano, a programação de shows e a operação de segurança para o evento. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, de Brasília. Locução, Daniel Lamir.
Vamos atualizar então sobre as medidas de segurança para o dia da posse. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o porte de arma está suspenso em Brasília desde as 6 horas da tarde de ontem até o dia 2 de janeiro. O pedido foi feito pelo próprio PT em resposta à série de ameaças terroristas que rondam Brasília nos últimos dias. Vamos saber mais informações agora na reportagem. O porte e o transporte de armas de fogo estão temporariamente suspensos em todo o território do Distrito Federal. A determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. A decisão visa a segurança dos eventos de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no próximo domingo, dia 1º. A medida entrou em vigor às 6 da tarde da quarta-feira, dia 28, e vale até segunda-feira, dia 2. A decisão de Moraes atende a um pedido da equipe de transição do governo. As preocupações com a segurança das pessoas que estarão em Brasília para a posse cresceram depois que um homem foi preso ao tentar acionar uma bomba nos arredores do aeroporto da capital federal no último sábado, dia 24. Quem desrespeitar a decisão deverá ser detido em flagrante por porte ilegal. Serão afetados pela medida os chamados CACs, grupo composto por colecionadores de arma, atiradores e caçadores, que tiveram acesso a armas e munição facilitado e incentivado pelo governo de Jair Bolsonaro do PL. Integrantes das Forças Armadas, do Sistema Único de Segurança Pública, da Polícia Legislativa, de Empresas de Segurança Privada e de Transporte de Valores não serão afetados pela decisão de Moraes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Lucas Weber. A Força Nacional vai atuar também na segurança da posse presencial de Lula no domingo. A informação veio de uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro. De acordo com o documento, os militares participarão das atividades de escoltas em apoio à Polícia Rodoviária Federal no período de 27 de setembro a 2 de janeiro de 2023. A portaria diz que o contingente de militares a ser disponibilizado obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública. A posse contará com um grande esquema de segurança na esplanada dos ministérios. Ao todo, 700 agentes da Polícia Federal irão atuar no local, que também terá esquadrão antibombas e barreira aérea para evitar a presença de drones pelas proximidades. Parte desse esquema foi definido em uma reunião entre Flávio Dino e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A dupla confirmou a presença de todo o efetivo da Polícia Militar do DF no dia da posse. Além disso, foi informado que o Exército está empenhado em desmobilizar todos os acampamentos golpistas formados por apoiadores de Jair Bolsonaro no Distrito Federal. Ontem, a Polícia Federal apresentou o relatório final sobre uma investigação contra Jair Bolsonaro a respeito de uma fala feita por ele ao relacionar a vacina contra a Covid com AIDS. A PF concluiu que o presidente mentiu e, com isso, cometeu um crime e uma contravenção por causar alarde, pânico ou tumulto sem justificativa e disseminar informação falsa. A mentira de Bolsonaro foi durante uma live, ainda em outubro de 2021. O caso foi formalmente denunciado pela CPI da Covid e agora enviado para o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. No entanto, o futuro ainda é incerto de onde esse caso deve seguir. Afinal, a partir da semana que vem, Bolsonaro não tem mais o tal foro privilegiado, então não seria mais necessária a autorização da Procuradoria-Geral da República para que o julgamento prossiga. A Polícia Federal também afirmou que Bolsonaro faltou ao depoimento marcado para esclarecer o caso na sede da PF. Vamos atualizar agora sobre o censo. A maior e mais importante pesquisa nacional está atrasada, mas segue avançando. Segundo dados do IBGE, mais de 83% da população já respondeu aos recenseadores. Dá para dizer que a pesquisa está atrasada duplamente. Primeiro, pelo fato que o cronograma original previa o censo para 2020. Mas por conta da pandemia e de cortes no orçamento, o trabalho foi sendo adiado e só começou este ano. E mesmo depois de iniciado, a pesquisa também atrasou. A equipe do IBGE alegou falta de efetivo e também desconfiança por parte da população, que às vezes tem se recusado a atender aos recenseadores. Vamos saber mais por quantas anda o censo com Tamara Freire, da Rádio Agência Nacional.
Cerca de 178 milhões de brasileiros já foram contados pelo censo 2022, o que o IBGE estima que seja 83% da população do país. A coleta dos dados começou em agosto, com previsão de ser encerrada em novembro, mas depois de enfrentar diversos problemas, como a perda de recenseadores e a recusa de resposta de parte da população, o Instituto precisou estender os trabalhos, que agora vão pelo menos até janeiro do ano que vem. O atraso na conclusão do censo impactou a entrega da estimativa da população brasileira, feita anualmente a partir da última pesquisa censitária realizada. É com base nessa estimativa que a União divide as verbas do Fundo de Participação dos Municípios, já que a fatia de cada cidade corresponde à quantidade de habitantes. O IBGE encaminhará os dados ao Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, mas, de acordo com o diretor de pesquisas do Instituto, Simar Azeredo, há duas opções possíveis.
Nós estamos com uma estimativa que é calculada com base no censo de 2010, isso, ou seja, tem 12 anos que essa estimativa está se baseando no censo que foi feito há 10 anos atrás, então perde um pouco de precisão, mas temos, por outro lado, um censo que não está totalmente concluído. E o que, se faz com isso? Ele permite que eu estime para aquela parcela do município que eu não completei, calcular aquela população.
Em 4.163 municípios brasileiros, mais de 99% da população já foi recenseada. Isso representa quase 75% de todas as cidades do Brasil. E em outros 19% dos municípios, a cobertura está entre 90% e 98%. Na outra ponta, há 9 cidades em que a pesquisa não foi concluída nem em metade dos domicílios. Mas o IBGE não divulgou quais lugares são esses. No entanto, de acordo com Simara Azeredo, os maiores desafios são cidades grandes como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Cerca de 60 mil recenseadores continuam nas ruas e ainda há vagas para trabalhar nos locais com dificuldade para concluir a coleta. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Quem ainda não respondeu ao censo de 2022 deve ligar para o número 137 para conferir se seu domicílio realmente não foi recenseado e agendar uma visita com o pesquisador. O Disque Censo já está operando em todos os estados do país desde essa semana, mas o serviço será disponibilizado de forma gradativa nos municípios de acordo com o andamento da coleta em cada local. Para saber se o Disque Censo está disponível na sua cidade, basta consultar no site do Instituto, é www.ibge.com.br. O serviço é inédito na história do censo, mas o IBGE esclarece que nenhum questionário será aplicado por telefone. Os atendentes apenas vão conferir se nenhum morador do domicílio respondeu à pesquisa e então agendar um dia e horário para o recenseador ir pessoalmente à casa. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todos os dias da semana, das 8 da manhã às 9h30 da noite. Basta ligar 137. Um estudo divulgado esta semana pela USP mostrou mais uma vez o machismo presente no futebol. Pesquisadoras chegaram à conclusão que resultados inesperados nas partidas podem desencadear casos de violência doméstica. A equipe da USP cruzou dados de boletins de ocorrência com resultados de jogos e percebeu que há uma relação entre os acontecimentos. Vamos entender melhor o trabalho com Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional.
Casos de violência doméstica crescem com resultados inesperados no futebol. Uma pesquisa do Departamento de Economia da USP mostrou que os registros de violência contra as mulheres dentro de casa crescem pelo menos 7,5% quando os times de futebol não alcançam os resultados esperados. A pesquisa comparou os boletins de ocorrência em 737 municípios de São Paulo e 92 do Rio de Janeiro e cruzou os dados com o calendário de jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol das séries A e B entre 2015 e 2019. Nesse período, aconteceram 3.800 partidas. A partir da análise de sites de apostas, foram levantados os resultados esperados para cada jogo. E nas situações em que o resultado era diferente do previsto, houve mais violência. A pesquisa mostra que esse problema pode ser ainda maior, já que é grande o número de casos de violência que deixam de ser registrados ou são registrados dias depois da partida de futebol ter acontecido. A pesquisa é de autoria de Isadora Árabe. A motivação para fazer o estudo veio de pesquisas semelhantes em outros países, mas também em função de um crime de feminicídio no começo de 2021, quando um empresário corintiano assassinou a esposa palmeirense em função de uma discussão que começou depois de um jogo contra o Santos, que garantiu ao Palmeiras o título de campeão da Libertadores. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
Esse estudo tem que servir de base para autoridades terem mais informações para atuar no combate à violência contra a mulher. É triste demais ver que esse tipo de crime ainda cresce no Brasil. Existem diversas campanhas de combate que atuam de diferentes formas, mas ainda estão longe de alcançar algo tão fundamental, que encerrar os casos de violência doméstica. Obviamente que um caminho prático para atuar é a punição. A partir dos boletins de ocorrência, é preciso que a polícia investigue, atue e consiga deter o agressor. Mas, em paralelo a isso, cabe a nós, da sociedade civil, também fazermos a nossa parte. E um dos meios é justamente o combate ao machismo. Por exemplo, que tal apoiar, incentivar e ajudar a financiar o futebol feminino? Bora tirar esse estigma de que o esporte é só para homem? O combate a esse pensamento, sem dúvida, contribui direta e indiretamente no combate à violência. Vamos saber então sobre o calendário do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol para 2023. A locução é de Thalita Pires.
A CBF, Confederação Brasileira de Futebol, divulgou nesta semana o calendário das competições femininas para o ano de 2023. Ao todo, são 6 campeonatos, com agendas entre fevereiro e novembro do próximo ano. A Supercopa Feminina vai de 5 a 12 de fevereiro. O Brasileiro Feminino Série A1 será disputado de 26 de fevereiro a 17 de setembro. O Brasileiro Feminino Sub-20 vai de 8 de março a 21 de junho. Já o Brasileiro Feminino A2 é de 15 de abril a 8 de julho. O Brasileiro Feminino A3 começa em 15 de abril e segue até 24 de junho. E o Brasileiro Feminino Sub-17 vai de 4 a 25 de novembro. Além dos torneios realizados no Brasil, a temporada 2023 marca a 9ª edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino. A competição será realizada entre os dias 20 de julho e 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia, sendo a primeira edição a ocorrer em dois países simultaneamente. Além disso, será o primeiro Mundial de Futebol Profissional a acontecer nesses dois países, tendo como novidade a ampliação do formato para 32 times participantes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cláudia Maciel, de Brasília, Thalita Pires.
Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
Na Expressão Popular. Lá você encontra obras sobre marxismo, agroecologia, educação popular, literatura e muito mais.
Com os livros da Expressão Popular, você se fortalece para a batalha das ideias e para a construção de um mundo melhor.
Para saber mais sobre o acervo dessa editora popular, acesse o site expressãopopular.com.br
ou faça uma visita à livraria na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo.
Editora Expressão Popular.
Nessa reta final de Bem Viver de hoje, a gente quer falar sobre cultura e chama atenção para o desmonte que o setor sofreu nos últimos anos. Um dos equipamentos afetados pela falta de incentivo são as bibliotecas públicas. Em 5 anos, entre 2015 e 2020, quase 800 delas foram fechadas no país. Um reflexo do desinvestimento na cultura e educação. Quem afirma é a professora do curso de biblioteconomia da USP, Cibele Araújo. A gente vai ouvir agora uma entrevista com a especialista para entender um pouco mais sobre o papel das bibliotecas na sociedade e sobre a importância cultural da manutenção desses espaços. A reportagem de Ana Paula Medeiros, da Rádio USP.
Dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, o SNBP, sugerem que o Brasil perdeu quase 800 bibliotecas públicas entre 2015 e 2020. Especialistas da biblioteconomia alegam que o número pode ser ainda maior, devido à fragilidade do SNBP com a extinção do Ministério da Cultura e o controle pouco efetivo dos sistemas estaduais. Segundo Cibele Araújo, professora do curso de biblioteconomia da Escola de Comunicações e Artes da USP, o tanto de bibliotecas públicas brasileiras fechadas revela um desinvestimento na cultura e na educação.
As bibliotecas públicas, em muitos municípios, elas são um elo fundamental da cultura. Um país que também não tem bibliotecas escolares, muitas vezes a biblioteca pública faz esse papel de fornecer a informação, os livros, ou seja, parte do material que os alunos precisam durante o ensino fundamental e o ensino médio. Mas, além do reforço didático com relação aos livros, a biblioteca pública ela vai dar um reforço cultural muito grande, porque a gente pode ter nessas bibliotecas ações culturais que sejam muito importantes para a formação do indivíduo, para o desenvolvimento da sua cidadania, atividades como sarais literários com escritores, recitais musicais, todo esse tipo de evento cultural pode e deve acontecer nas bibliotecas. Peças serem apresentadas, contação de histórias com interpretação, tudo isso apresentaria um diferencial na formação desses indivíduos.
Nesse cenário, há também falta de políticas públicas voltadas para o social, já que uma parte da população vulnerável não consegue ter fácil acesso às livrarias, nem renda para comprar livros. As bibliotecas públicas seriam apoio a essas pessoas.
Você pode pensar aí em bibliotecas em municípios de difícil acesso, onde a locomoção tem que acontecer, como no Pará, por exemplo, por rios, pelos barcos, né? Imagina a importância da biblioteca em localidades como essa. As bibliotecas públicas, elas podem contribuir muito para o que a gente chama de biblioteconomia social, ou seja, uma biblioteconomia que dê apoio à sociedade. Ela vai poder ocorrer em várias instâncias e em várias instituições, mas numa instituição que tem ali as suas portas abertas para o público, normalmente numa área central das cidades. Eu posso dizer assim, como testemunho, que no curso de biblioteconomia, muitas vezes quando a gente pergunta para os alunos por que que você veio fazer biblioteconomia, eles nos relatam que porque eles frequentavam a biblioteca pública da sua cidade e eles tiveram uma experiência tão rica, tão interessante nessas bibliotecas, que vieram fazer o curso.
Essas bibliotecas também são importantes para a memória brasileira, por guardarem a literatura, a história e a cultura.
As bibliotecas públicas também, elas podem atuar em função da memória dos municípios, seus escritores, os livros que são produzidos, as histórias das pessoas. Isso não precisa estar só em livro físico, pode haver projetos onde as pessoas, os anciões das cidades possam contar as suas histórias. Então, a possibilidade de projetos sociais que a gente pode desenvolver numa biblioteca pública é fundamental para as cidades.
Para Cibele, é necessário garantir investimentos e legislações a favor de manter as bibliotecas públicas abertas, conservando seus espaços de união social e a cultura do país.
As bibliotecas públicas normalmente são municipais, pelo menos no estado de São Paulo, é assim que a gente tem. Então, a gente precisava também melhorar as legislações locais. A Federação de Associação de Bibliotecas e Bibliotecários tem feito uma defesa muito grande em prol da biblioteca, das biblioteconomias e da biblioteca pública, por conta de uma atuação forte que a FEBAB teve na área. Então, o que a gente tem hoje são associações lutando por fazer cumprir e por pensar no reforço da legislação. A legislação precisa ser mais incisiva e mais clara sobre a importância e a obrigatoriedade de biblioteca pública em cada cidade.
Para entender a importância cultural e social das bibliotecas públicas e as consequências dessas perdas, conversei com Cibele Araújo, professora do curso de Biblioteconomia da Escola de Comunicações e Artes da USP. Ana Paula Medeiros, Rádio USP São Paulo.
Um assunto importante para a gente retomar nessa reta final de ano é um marco na história brasileira que completou 10 anos em 2022. Estamos falando da Lei de Cotas para Acesso ao Ensino Público Superior. A política, resultado de décadas de mobilização do movimento negro no país, tem resultados que são perceptíveis sem precisar de estudos ou da interpretação de números. A gente diz isso porque a diferença dentro das universidades e, consequentemente, no mercado de trabalho é completamente evidente. A lei de cotas mudou o cenário. Ambientes que antes eram dominados por pessoas brancas e, no geral, de classe alta, agora não são mais homogêneos assim. Mesmo que ainda tímida e longe da reparação histórica necessária, a Lei de Cotas é um marco fundamental na luta antirracista no Brasil e serve de exemplo para outros países. E olha que interessante, muito antes da legislação ser aprovada, há 10 anos, o movimento negro já havia apresentado a mesma proposta. Ainda em 1983, o então senador Abdias do Nascimento escreveu um projeto de lei nos mesmos moldes. Era o primeiro sinal material de uma luta que só se intensificaria nos anos seguintes. Vamos conferir essa história na reportagem com Douglas Matos.
Eu sempre acreditei, de alguma maneira, que ao sair do ensino médio, a fase natural de transição seria o ensino superior. Mas eu não compreendia muito bem como ingressar no ensino superior. De certo ponto de vista, o que a gente tem de modo comum é entender que o ensino superior não é para todo mundo.
Essa é a memória que o sociólogo Wellington Lopes, de 28 anos, tinha sobre a ideia de acessar uma universidade em 2013. Às vésperas de sair do ensino médio, Lopes ainda não conhecia a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, promulgada em 29 de agosto de 2012. Após um ano de estudos na Uniafro, rede de cursinhos populares que prepara jovens de periferia para vestibulares, Lopes conseguiu uma vaga usando essa legislação para cursar Ciências Sociais na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde se formou em 2018. Hoje é voluntário da organização e milita para garantir a manutenção desse direito legal na prática. A lei foi resultado de muita luta. Ainda em 1983, o então senador Abdias do Nascimento apresentou o projeto de lei 1332, que previa a criação de 20% de cotas para mulheres e negros no serviço público e também nas universidades. Desde então, a reserva de cotas no ensino superior como medida de reparação histórica passou a figurar na agenda do movimento negro brasileiro. E hoje, a conquista é celebrada, como ressalta a professora Zélia Amador, militante histórica do movimento e integrante da Coordenação Nacional da Coalizão Negra por Direitos.
Foi a política mais efetiva no sentido de construir uma diversidade, no sentido de construir, de dividir e de fazer com que grupos que historicamente estavam fora da universidade chegassem às universidades. E o balanço que eu faço é um balanço positivo e as cotas têm que continuar para melhor distribuição, para a construção da igualdade.
Antes de ser implementada, a lei de cotas enfrentou resistência de diversos setores da sociedade. Em abril de 2008, por exemplo, um grupo de 103 intelectuais, artistas e políticos assinaram uma carta rechaçando a reserva de vagas para negros e indígenas nas universidades. Entre eles, Caetano Veloso, Geraldo Thomas, Nelson Motta, Ferreira Goulart e João Ubaldo Ribeiro, entre outros. No impulso dado por essa carta, o partido DEM foi ao STF exigindo que o sistema de cotas raciais fosse proibido no país. O ex-cotista e sociólogo Wellington Lopes, que você ouviu no começo da reportagem, lembra ter vivido ainda em 2015 esse clima de guerra criado na época em torno do tema.
Eu fiz muita resistência ao processo de criação de ações afirmativas, especificamente as cotas raciais. Inclusive, a gente tem artistas que estão no campo da esquerda, que foram contra as ações afirmativas, né, com o discurso de que elas tinham o poder de dividir a sociedade brasileira, né, de romper uma certa democracia racial, e não olhando para uma questão muito básica, né, o acesso, ele permite não apenas a presença, mas a mobilidade de um grupo.
As análises futuristas e catastróficas esbarram no bom desempenho das cotas como política pública no país. De acordo com o IBGE, entre 2010 e 2019, o número de negros nas universidades do país cresceu 400%. Além disso, o Censo da Educação Superior de 2018 mostrou que a participação de indígenas no ensino superior aumentou 842% entre 2010 e 2017. Mas com o passar dos anos, o sucesso dos números de acesso da população negra às universidades passou a dividir o noticiário da lei de cotas com as tentativas de fraude. Por conta disso, algumas instituições começaram a adotar as chamadas bancas de heteroidentificação, comissões que investigam e evitam esse tipo de golpe. Para se ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, entre 2003 e 2020, as universidades federais receberam 4 mil denúncias de fraudes. Zélia Amador, da Coalizão Negra por Direitos, explica o papel dessas comissões.
As comissões de heteroidentificação, nós do movimento negro, que reivindicamos, porque é a forma que temos de garantir a lisura do processo. É a forma que temos de garantir que o sujeito de direito da política sejam, de fato, as pessoas negras de cor preta ou de cor parda. Então, as comissões de heteroidentificação são necessárias. Elas garantem a lisura do processo, elas garantem que as vagas não sejam desviadas dos seus sujeitos de direito.
Mesmo com o avanço das cotas, hoje, 10 anos depois da criação da lei, os negros, que representam 56% de toda a população brasileira, ainda ocupam bem menos da metade das vagas nas universidades. Segundo o IBGE, apenas 38% das cadeiras nas salas de aula de ensino superior do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos.
Racismo em pauta.
É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso. Mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
Tem duas dicas importantes para a gente passar para nossa audiência. A primeira é a respeito de compras online que não chegam. Pois é, tem muita gente que é fera em encontrar verdadeiras ofertas imperdíveis vasculhando alguns sites. Mas infelizmente algumas delas são, na verdade, verdadeiras furadas. O nosso repórter Daniel Lamir conta pra gente como proceder nessas situações.
Você sabia que o atraso na entrega de um produto adquirido pela internet caracteriza descumprimento da oferta? Essa questão está prevista no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor. Isso quer dizer que, caso essa situação ocorra, a pessoa possui direitos assegurados pela lei. De acordo com a legislação, no caso de atraso na entrega, o consumidor pode escolher pelo cumprimento forçado da entrega solicitada. Outra opção é a troca por um produto equivalente. A partir do momento em que a entrega extrapola o prazo máximo, é direito do consumidor desistir da compra. Nesse caso, podendo solicitar o dinheiro já pago, incluindo o valor do frete. O IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, orienta que as pessoas informem a loja da sua decisão por escrito. Pode ser enviando um e-mail ou ainda carta com aviso de recebimento, a fim de ter um comprovante. Neste comunicado, o cliente pode dar um prazo para que a empresa resolva a questão, como, por exemplo, 5 dias corridos. No caso do estabelecimento não resolver a questão, a pessoa pode entrar em contato com o PROCON da sua cidade ou região. As queixas podem ser feitas no Juizado Especial Cível para abrir um processo e exigir seus direitos. É importante saber que todos os tipos de entrega de produtos estão sob os mesmos termos da lei, inclusive a entrega agendada, que também pode vir a atrasar. O IDEC também orienta que no momento da compra as pessoas devem se atentar a todas as informações acerca do produto e da entrega. Se possível, é recomendado realizar uma cópia da página em que está realizando a compra ou ainda imprimir a página que contém essas informações. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Daniel Lamir.
Tem outra situação meio chata que acontece durante as festas de fim de ano. Não sei se você participou de algum amigo secreto esse ano. Se foi o caso, talvez tenha rolado de o presente não ter dado certo. Ficou grande, ficou pequeno, não combinou ou pior, você já tinha. E agora? Vamos relembrar a política de troca de produtos e os direitos do consumidor com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
Nem sempre a escolha do presente no Natal é certeira, e aí vem a possibilidade de trocar o produto. Mas muita gente tem dúvida sobre isso.
É que esse ano resolvi inovar e eu achei legal planta. Eu queria saber se nesse caso há uma política específica ou uma maneira da gente trocar caso a pessoa não goste da planta.
Eu ganhei uma blusa e queria saber se eu posso trocar por um tamanho maior. A loja é obrigada a fazer a troca nesse caso?
Eu ganhei um vestido de uma loja e eu não gostei. Aí eu fui trocar e eu acabei não gostando de nada que tinha lá na loja. Aí eu queria saber se teria como a loja me dar um vale para quando eu gostasse, né, de algo da loja, eu pudesse trocar.
Segundo o advogado do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, David Douglas Guedes, a lei não obriga a loja, no caso da compra presencial, a fazer a troca ou oferecer um crédito.
Ela só fica obrigada a fazer essa troca se ela tiver uma política de trocas, que é muito comum no varejo do Brasil. Então é importante que o consumidor, no momento da compra, faça prova, né? Ele obtenha alguma prova por escrito ou por imagem da existência dessa política de trocas.
Eu aproveitei a Black Friday e comprei todos os presentes, mas errei no número da camisa do meu cunhado. Ele consegue trocar ainda ou só vale a regra dos 7 dias? Agora eu fiquei confuso.
No caso de compras online, a regra é que o consumidor pode trocar ou cancelar a compra em até 7 dias corridos após a entrega ou retirada na loja. Um prazo maior fica a critério do vendedor.
O fornecedor anunciou que o prazo é maior, vamos supor, um prazo de 15 dias em vez de só 7, então ele fica obrigado a cumprir essa oferta. Por isso que é importante você, enquanto consumidor, registrar no momento da compra essa informação.
A obrigação de troca prevista em lei é para produtos com defeito. Nesse caso, a empresa deve consertar, se for possível, ou substituir o item em até 30 dias após a reclamação do consumidor. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E agora, para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente gostaria de trazer mais um marco celebrado este ano. 100 anos do antropólogo Darcy Ribeiro, um símbolo do pensamento brasileiro. Mineiro de Montes Claros, o estudioso construiu um currículo extremamente amplo, que deixa até difícil a gente resumir aqui. A atuação como antropólogo e pioneiro em diversos estudos sobre os povos tradicionais brasileiros é apenas uma parcela de toda a caminhada de Darcy Ribeiro. Durante o governo de João Goulart, na década de 60, antes do golpe militar, ele foi ministro da Casa Civil e depois da Educação. Na ditadura, ele se exilou no Uruguai. Voltou anos depois ao país, participou da fundação do PDT e foi também vice-governador do Rio de Janeiro durante o mandato de Leonel Brizola. E por aí vai, tem muito mais coisa. Então, para celebrar o centenário completado em outubro, o Bem Viver entrevistou o cineasta Zelito Viana, diretor do documentário Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra. O longa é baseado em uma entrevista realizada pelo cineasta com Darcy Ribeiro. Nós conversamos com Zelito Viana para saber mais sobre a produção e principalmente mais sobre o pensamento de Darcy Ribeiro e ouvir também bastidores dessa conversa realizada na década de 70. Apesar de ter sido um momento histórico, o áudio da entrevista se perdeu e apenas recentemente foi recuperado. Portanto, o documentário traz um conteúdo inédito. Vamos saber mais na conversa que eu tive com Zelito Viana. Zelito, antes de tudo, eu quero te agradecer profundamente. É uma honra poder estar falando contigo. Falo em nome do Brasil de Fato como um todo. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Eu que agradeço.
Maravilha. Zelito, para começar, eu queria falar um pouco sobre o documentário Da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra. Ele foi feito ainda na década de 70, a partir de uma conversa que o senhor teve com o antropólogo Darcy Ribeiro. Agora a produção ganha esse novo elemento, que eu imagino que para o senhor ainda é mais especial, porque ele tem a narração do documentário, vai ser feita a partir do Marcos Palmeira, seu filho. Eu queria que você primeiro comentasse um pouquinho como surgiu essa ideia do relançamento, qual que foi esse processo, se você esteve envolvido.
Olha, na verdade não é um relançamento, é um novo filme, né? Eu ganhei um concurso na Embrafilme de fazer um seriado para televisão. E o seriado versava sobre os índios, chamava-se Da Terra dos Índios e Sem Terra. Mas eu não entendia nada de índio, não conhecia nada. Meu conhecimento dessas populações vinha da escola, muito mal. Ninguém ensina nada no Brasil sobre índio, sobre as populações que estavam aqui antes do Cabral. Então, é uma tragédia, ninguém sabe nada desse assunto. E meu parceiro era o Leon Richman, que era um engenheiro, colega meu de turma, ele falou, olha, vamos procurar o Darcy Ribeiro, que o Darcy sabe tudo sobre índio, vai explicar para a gente o que é e tal. Aí fomos na casa dele, eu levei um gravador e perguntei para ele, o que eu tenho que saber para fazer um filme sobre índio e tal. Ele aí falou durante uma hora e meia, sem parar, né, sentado naquela cadeira dele lá na Vila Atlântica, e aí falou uma hora e meia, e essa gravação depois foi transcrita, essa gravação da entrevista dele. A entrevista dele, para mim, foi uma coisa fortíssima, recebi como uma bomba do nada na cabeça, para abrir a cabeça sobre essa questão indígena, e essa gravação foi perdida no incêndio da MAPA e tal, o áudio, né, mas a transcrição no computador, no papel, ela foi encontrada durante essa pandemia aí. Eu encontrei a transcrição no papel e o texto era tão rico, que o texto do Darcy, né? É tão rico que eu falei, pô, eu vou botar o Marquinhos para falar esse texto, né? Já que o Marquinhos é meu filho, eu vou aproveitar essa condição de pai e vou botar ele para trabalhar, para ler essa coisa e tal, para transmitir esse texto. E aí ele leu a coisa e fez. Agora o resultado foi tão bom, ficou tão legal. O pessoal, inclusive, que conhece bem o Darcy, diz que ficou melhor porque falou mais devagar, porque o Darcy fala muito depressa e as pessoas não entendiam direito. De modo que. E aí ficou legal, ficou super legal a coisa, né? E eu fui editando, fui vendo, né? O Sebastião Salgado me ofereceu as fotografias dele para ilustrar, e o Egberto Desmonte me deu uma música para eu botar na trilha sonora, entendeu? E virou um produto, né? Na verdade, é uma coisa que foi feita assim, de uma maneira. Não sabia exatamente o que eu ia fazer com o produto. Né? E aí, meu genro, que é Aurélio Viana, que é antropólogo, me indicou uma pessoa, um índio, que tem o mesmo pensamento do Darcy, e que tinha feito um livro sobre o que você precisa saber sobre índio, né? Um livro dele. E eu entrevistei esse cara com a mesma pergunta, fiz a mesma pergunta que eu fiz ao Darcy, fiz a ele agora, em 2022. E ele respondeu também, porque ele também é um cara brilhante, é um antropólogo, e está, inclusive, exercendo a mesma cadeira que o Darcy tinha de antropologia na Universidade de Brasília. Né? Então, esse se chama Gerson Baniwa. E aí eu entrevistei ele, que me deu uma entrevista enorme também sobre o que a gente precisa saber de ir. E eu juntei uma coisa na outra.
Zelito, você falou um pouquinho das eleições, eu queria comentar uma outra, queria fazer uma pergunta para você, que no primeiro turno a gente teve a eleição de duas parlamentares indígenas que representam os povos indígenas, que é Sônia Guajajara e Célia Chacriabá, e as duas formam assim a chamada bancada do COCAR, ou bancada indígena, um movimento inédito, algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Eu queria que tu trouxesse para a gente agora, rememorando um pouco as conversas que você teve com o Darcy Ribeiro, se você acha que, de alguma maneira, a chegada dessas duas parlamentares no Congresso, essas duas indígenas no Congresso, de alguma maneira representa, não vou dizer uma vontade, mas um prenúncio que o Darcy Ribeiro falava naquela época de como as lutas indígenas deveriam se formar, ou tu acha que nem o próprio Darcy Ribeiro poderia prever a chegada de parlamentares indígenas no Congresso Nacional para lutar por esses direitos tão básicos?
Olha, ele ajudou a eleger o Mário Juruna, né? Lembra do Juruna? Ele ajudou. Na verdade, o Juruna não foi eleito pelos índios, ele foi eleito pelos brancos. Né? Ele foi eleito no Rio de Janeiro, né? Não foi eleito pelos índios. Mas antes dessas duas, teve uma outra, que até aparece no filme meu. Como é o nome dela?
Wapichana?
Wapichana, exatamente. Ela já tinha sido deputada. Eu acho que é uma coisa importantíssima que está acontecendo, que não é só deputado, né? Não é só o Congresso, é também advogados, engenheiros, médicos, pastores, padres, índios. Né? Então, os índios estão tomando conta. Né? Se eu não me engano, é uma informação que está no filme, já há 100 mil universitários indígenas. Né? Tem 100 mil universitários indígenas. Então, é um número bastante grande. Eles estão se mexendo. E os índios não são brincadeira, não. Quando eles começam a se mexer, né, eles fazem barulho. Né, fazem barulho. E é muito bom isso que esteja, porque eles assumiram, no tempo do Darcy, no tempo da primeira entrevista que eu fiz com o Darcy, o movimento indígena era um pouco uma causa que alguns antropólogos, alguns indigenistas, alguns né, sociólogos abraçavam, algumas ONGs, a igreja, né, mas não tinha um movimento deles mesmo indígena. Hoje em dia, eles assumiram, a partir dos anos 2000, eles assumiram a liderança desse processo e hoje eles comandam. Né, tem muito advogado defendendo no Supremo Tribunal Federal, índios, né, eles mesmos índios. Então, não é mais tão fácil assim você acabar com os índios, como, aliás, dizia esse famigerado presidente que a gente inventou aí.
Zelito, eu queria falar um pouquinho mais ainda desse documentário, que ele traz um nome muito emblemático, né, da Terra dos Índios aos Índios Sem Terra, uma denúncia, todo esse Brasil colonial que destruiu basicamente o modo de vida, ou ameaçou fortemente o modo de vida milenar que existia nessa região. Mesmo passados 50 anos dessas, das captações originais do, do documentário, com essas conversas com o Dazir Ribeiro, o título ainda faz sentido, ele ainda diz muito sobre a atual situação, a gente ainda vive um momento em que os povos indígenas são ameaçados diariamente, seja por organizações criminosas ou até pelo Estado que se recusa a demarcar as terras. Eu queria que tu comentasse assim, o que você atribui a essa, por que o Brasil não conseguiu avançar e concretizar desejos que estão há mais de 50 anos sendo debatidos? O que tu acha que faz esse retrocesso ainda ser existente no Brasil?
Eu vou te dizer uma coisa, é uma tristeza, né? Uma tristeza, porque é uma coisa que é impensável, né? Você ter a riqueza que é, você, né? Você ter dentro de um território como o território brasileiro, você ter assim 300 línguas diferentes sendo faladas, né? É uma coisa, uma riqueza para a humanidade, né? Uma coisa importantíssima para a história do homem, do ser humano, né? E a gente no Brasil não dá o menor valor a isso, cara. É impressionante, né? As autoridades, o governo, nenhum governo, né? Nenhum governo nem tem a consciência, né? da riqueza que é isso, da riqueza mesmo material que representa isso. Você ter índio que possa guardar a terra em pé, né, que vai guardar a árvore para poder manter a chuva. Né, isso, quanto vale isso para manter a biodiversidade, né, que se fala tanto de biodiversidade? A biodiversidade ela é mantida por esses povos originários que têm uma maneira de lidar com o território, com a terra, com a árvore, com o rio, com a montanha, totalmente diferente que a gente tem. Né? Então, isso... E fica as pessoas até hoje derrubando árvore para poder plantar soja. Não tem nenhum sentido isso. Ou seja, a quantidade de terra que tem o Brasil devoluta, de ruim, né? Terra que está mal explorada, né? Pasto vagabundo, né? Que tem pelo Minas Gerais, no Espírito Santo, na Bahia, tudo que é lugar, né? Para você plantar soja, para você fazer o que você quiser, vai se meter na Amazônia para poder derrubar a árvore que está em pé, que tem 200 anos para nascer, né? É uma coisa totalmente absurda, né? E a gente não consegue, até hoje, quer dizer, esse filme meu que eu fiz em 77, era luta para demarcação de terra indígena, né? Hoje em dia os índios continuam lutando para demarcar a terra dele, o garimpo ilegal continua entrando cada vez mais forte, né? Porra, não é possível que a gente não consiga, né? Eu já desisti na minha geração, eu, muito velho, né? Já desisti de ver isso, eu achei que eu ia ver, mas infelizmente não vou ver. Agora é uma coisa, eu não consigo entender, sabe? Sinceramente, porque não é nenhuma coisa material, não é nenhuma coisa econômica mais. É uma coisa, até parece que é uma perseguição, sei lá, racista. Né? Talvez é isso. Cara. O Brasil é um país muito racista. Né? Nós vivemos 300 anos de escravidão, né? de povos escravizados. Então, esse troço marca muito o cerne das pessoas, não é isso? A gente tem a escravidão introjetada, né, na gente, é uma coisa horrível, né? Então isso tem que ser exorcizado, cara, né? tem que dar um banho de sal grosso no Brasil para ver se faz a cabeça das pessoas, né, melhorar para ver uma coisa diferente, meu Deus do céu, né? Porra, não consigo entender isso, sinceramente.
Zelita, nossa entrevista está acabando, mas antes eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu queria que você só comentasse um pouquinho mais de, talvez, uns bastidores, do que te marcou nessa conversa com o Dacir Ribeiro, que você carrega até hoje, que você faz conexões, nossa, é realmente bem isso que ele falou, e hoje você consegue ver na prática. Eu queria só que você trouxesse assim, um pouquinho dessas percepções que você teve nessa conversa histórica que você teve com o Dacir Ribeiro.
Tem uma hora que ele fala no filme, que ele diz assim, é que a gente, a nossa arte, ela é muito elitista, né? A gente, Beethoven, o Bach, o Picasso, né? são gênios da humanidade, mas para uma elite muito pequena que entende aquilo, né? As pessoas não entendem muito o que é uma tocata do Bach, uma música, uma tela do Picasso, né? e que na sociedade indígena, na sociedade que ele defende, todo mundo faz arte, todo mundo faz arte, todo mundo faz pintura, todo mundo dança, todo mundo canta. Aqui, na nossa sociedade, só alguns privilegiados é que têm direito a serem criadores, né? Lá, todo mundo é criador. Então, são conceitos assim, bastante, digamos assim, revolucionários, né? No sentido amplo do termo, né? que mudam a cabeça das pessoas que estão no filme aí para ser visto.
Perfeito. A última pergunta que eu queria trazer para o senhor é que na década de 60, você participou da fundação da Produções Cinematográficas Mapa LTDA, que depois viria a ser chamada de Mapa Filmes do Brasil. Foi reunião de jovens, realizadores, entusiastas desse movimento do cinema novo. Foi a partir daí que grandes produções como Terra em Trânsito, de Glauber Rocha, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Gontinho, viraram realidade. Você participou diretamente de todos esses movimentos, dessas produções. Eu queria que você fizesse um paralelo e comentasse se hoje, no Brasil de 2022, você vê uniões desse tipo, uniões como o do Mapa Filmes do Brasil ainda existem, de outra maneira, repaginados. Como que você vê hoje o cenário do cinema no Brasil?
Olha, rapaz, eu acho que melhorou no tempo que eu... Né, melhorou. Primeiro, democratizou mais, muito mais gente fazendo filme, né, fazendo. No meu tempo, era meia dúzia de pessoas que faziam conhecer todo mundo que trabalhava no meio do cinematográfico. Hoje em dia, não conheço mais ninguém, né, infelizmente. Então, tem gente que tem muita universidade de cinema, né, muita gente fazendo. Então, eu acho que o audiovisual deu um pulo bastante grande do tempo que eu comecei até hoje. Quanto à questão do conteúdo e tal, eu acho que a gente está ainda tateando um pouco. Tá, digamos assim, não surgiu nenhuma coisa assim grandiosa do tipo que surgiu que a gente fez na década de 60, porque na verdade a gente ocupou um espaço vazio, não tinha muito o que fazer, né? Hoje em dia não, hoje a concorrência, digamos assim, é imensa, né? Você tem imagem, som e movimento rodando sem parar, 24 horas por dia, em tudo que é lugar, no telefone. Então é uma concorrência muito grande, mas ao mesmo tempo uma democratização muito grande. Eu acho que vai surgir, está surgindo, né? A garotada, eu tenho muita esperança em que as pessoas peguem o celular e comecem a fazer filme, coisa que eu ainda não vi, mas alguém vai aparecer com, né, tomara, e aí o cinema realmente ganhe uma coisa mais, digamos assim, mais, um caráter mais artístico, mais de arte, né? Do que não só da comunicação jornalística, né? Mas uma coisa mesmo assim de videoarte, né? Eu acho que essas coisas, eu sou interessado nisso aí, espero que vá surgir um movimento, né, breve. Ainda não vi, mas acredito que venha.
Com certeza. Zelip, queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, foi uma honra conversar contigo. Muito obrigado por esse tempinho, viu?
Tá bom, obrigado a você. Um grande abraço.
Nós acabamos de conversar com o cineasta e produtor Zelito Viana.
E para encerrar o Bem Viver de hoje, a gente presta essa homenagem à grande artista Cássia Eller. Hoje completam 21 anos que a musicista nos deixou. Para lembrar um pouco dela, encerramos o Bem Viver de hoje ao som de Malandragem.
Quem sabe eu ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola sozinha. Cansada com minhas meias 3/4, rezando baixo pelo...
E com essa lembrança emocionante, a gente anuncia o fim do Bem Viver de hoje. Mas estamos de volta amanhã para a despedida de 2022 com mais uma edição inédita do nosso programa. A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo mundo. Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem o nosso programa. A lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gattinoni. Coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis e apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.